voltamos a apresentar Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de reuniões familiares. Como se dão os conflitos familiares quando os próprios irmãos acabam se afastando, se desentendendo? Como é que os pais ficam nessa história? Eles têm que tomar um partido, não têm? Têm que deixar livre? Então, estamos aqui com a convidada querida e especial, que é a psicóloga Laura Pinheiro. Seja bem-vinda novamente, Laura.
Oh, meu Deus! E o tema continua?
Continua ardendo.
Ardendo. Picante.
É, quando isso acontece, geralmente, a gente fala quando a família é grande, mas nem tanto, porque às vezes são
Basta só dois.
Basta ter mais de um filho, já é a encrenca formada, né?
Exatamente.
E quando há esse desentendimento entre os filhos? Os pais não querem tomar posição de defender um ou criticar outro, mas tem que ser claro, lógico, quando um está certo e o outro errado. Tem que ser imparcial ali. Mas se aproximam datas que costumam se encontrar, se reunir. E aí, como fazer? Os pais devem impor, olha só, tem que estar aqui, vamos estar aqui e tal. É, por exemplo, é aniversário do seu pai, ó. Então eu quero os dois, três, quatro filhos aqui em casa, porque a gente vai fazer um almoço, um jantar, um bate-papo. Ah, não, se fulano for, eu não vou.
É duro, né?
Dá vontade de ir lá estapear, não dá?
E o pior, que quando são crianças...
Você impõe, não...
A gente manda. Mas e depois?
Depois começa a pegar.
E pega.
Porque aí eles têm um núcleo familiar deles, eles têm os filhos deles, eles... expõe dentro da casa deles o que está acontecendo e aí os filhos tomam partido. Não, porque o meu tio, a minha tia fez isso, fez aquilo, então sai, papapá. Então você não tem que ir mesmo, pai, ou você não tem que ir mesmo, mãe. E a coisa pega fogo.
E na maioria das vezes os maridos tomam partido da própria esposa. É. Então já são dois contra... os outros dois, vamos dizer assim.
É.
É uma situação muito desgastante. Muito desgastante. E os pais, como ficam nessa situação? Na corda bamba.
Com certeza, porque em realidade nós entendemos que os laços de sangue consanguíneo são somente para aproximação dessas pessoas numa família para que possam desenvolver o amor e a afinidade. Mas a gente sabe que nem sempre esses espíritos, esses filhos, têm afinidades entre eles. Agora, os pais, eu entendo que cabe a eles respeitar. Porque o que acontece? Olha só. Você vem, por exemplo, para o almoço, jantar ou para a festa aqui do seu pai, que hoje é aniversário dele, e você fica na sua. Eles ficam lá, não se falam, não se olham na cara, fica um ambiente péssimo.
Péssimo.
É horrível. Mas cabe aos pais procurar fazer com que eles se respeitem, se entendam, se falem socialmente, mas não tem que ser necessariamente amigo, porque muitas vezes não há aquela afinidade. E quando os pais se tornam idosos, ou se mudam, ou desaparecem, ou desencarnam, aqueles irmãos que não têm afinidade...
Se perdem.
Eles vão se afastar e seguir cada um com o seu núcleo familiar.
se perdem, ou seja, aquele objetivo, né, encarnatório, daquela união, daquele desatar nós, né, perdeu a oportunidade.
Não significa que haja desamor. Eu acredito que há amor, mas não há afinidade daquelas almas. E não tem que se obrigar a uma convivência. Segue o caminho. Agora eu pergunto, aonde ficam as tradições? Elas têm que ser alimentadas e mantidas, afinal de contas, com visões tão diferentes, interesses diferentes e novos costumes?
Pois é. Esse é um ponto muito delicado, né? Porque talvez, né, olhando assim mais holisticamente, essas tradições de reuniões familiares, muitas vezes, como todo mundo diz, na maioria, desastrosas, né? Mas elas existem justamente para dar a oportunidade. E o que eu acho que os pais têm que colocar muito aos seus filhos é o respeito. No sentido, brigaram, se desentenderam, mas eles precisam se respeitar, porque são irmãos, né?
Sim.
Somos família. Então, esse, digamos, como Jesus falou,
não falar,
né?
Não amar, virar a cara.
Amar o inimigo. Como é amar o inimigo? Não é não desejar o mal a ele. É entender que cada um é cada um pensa de um jeito. Né? Um é de um partido, o outro é do outro. Pronto, é suficiente para brigar.
É.
Né não?
É verdade.
E aí a gente vê que se cada um, cada ser, dentro de constituindo uma família, cada um respeitar a posição do outro, aceitando como do outro e não sua, não se impondo a isso, o convívio familiar se torna mais leve e mais agradável. Por quê? É o convívio, né? O viver com, e não a comunhão de ideias.
Sim, com certeza. Porque diante disso, diante das relações familiares, onde é que ficam as tradições? Ou seja, elas são completamente desnecessárias. Porque se você observar a reunião, o encontro de uma família, de almoçar junto, jantar junto, alguma coisa, uma vez por mês ou não sei o quê, isso independe
de data,
mas é uma tradição do prazer de estar junto. Então não interessa se é nessa data, se é na outra data, se a tradição da importância da data, ela deixa de ser mais importante do que a tradição do amor da família de estar se reunindo em qualquer data.
Mas, se, é isso que eu quero colocar, se existe essa aceitação e respeito de todos, a tradição de família perde, digamos, a força, quando na realidade a tradição de família é a força que quer unir aqueles que não querem estar unidos.
Sim, mas quando eles se juntam dessa forma por causa de uma tradição, eles estão lá completamente contrários
à própria vontade.
À própria vontade, forçados, irritados. Então a gente sabe que qualquer frasezinha
é a fagulha.
É a fagulha para dar desentendimento, para dar bate-boca. Porque, tipo assim, eu viro para você e falo assim, mas eu não queria vir, você me obrigou. Ou seja, eu não queria estar com você aqui hoje, agora. Estou aqui, obrigada. Se a gente quer que os nossos filhos, que essas pessoas se sintam bem com a gente,
Tem que ser de boa vontade.
Tem que ser de boa vontade e no momento em que todos se entendem e aceitam. Não pode ser uma situação imposta por um calendário.
Sem dúvida.
Porque eu posso ressignificar qualquer data, como, por exemplo, a Sexta-feira Santa ou uma Páscoa, que é o renascimento de Jesus, da ressignificação da família. Eu vou ressignificar a união da família em qualquer mês, em qualquer época do ano, em qualquer dia.
Em qualquer sexta, quarta, quinta, segunda.
Acabou. Por quê?
Uma pizza no domingo.
Porque eu estou fazendo. Já está resolvido. Então, não é a tradição, mas é o amor e a união prevalecendo ali, né? A mesma coisa os outros dias do ano, as outras relações. Porque começa, geralmente, na escola. Quando são crianças, na escola. Ai, dia do coelhinho, dia do carnaval, dia da criança. Então, eles vão aprendendo tradições ali que, na verdade, conforme eles vão crescendo, eles deixam de lado, são tradições que falam assim,
perdem o interesse.
Era festinha de quando eu era criança, mas não se transformou numa tradição. Então, a gente precisa entender o que funciona na cabeça desses filhos e respeitar os espaços deles, os limites dele, porque cada um tem, de acordo com o que acontece hoje, determinadas oportunidades.
Interesses.
Então, se os meus filhos, por exemplo, dentro da minha família, olha, eu só posso viajar nesse feriado prolongado, que eu vou sair do país, inclusive, ou no próprio país, não interessa, eu não vou estar com a minha família, com os meus filhos, desfrutando daquele momento que é tão importante para construir laços, porque eu tenho que estar numa tradição do passado que não é minha mais. Então, eu estou entubando uma tradição minha naqueles filhos, naqueles netos, naquelas pessoas.
Quando, na realidade, o importante da tradição é justamente a união. Quando não existe a união, perde sentido.
Exatamente. Então, e essa união, ela pode ocorrer em qualquer momento.
Em qualquer data.
Em qualquer data. Então, tudo a gente sabe que é simbólico. Né?
Sim.
Então, nós podemos instituir datas simbólicas outros meses, a qualquer momento, pronto, acabou. Tipo assim, olha, uma vez cada 2 meses a gente se reúne para almoçar, para jantar. Que data você pode? Pronto, acabou.
E isso é importante, como eu falei, é o respeito que a gente deve ter ao outro, as vontades, interesses, oportunidades dos nossos familiares, que nem sempre estão de acordo com os meus desejos, as minhas tradições, o que é meu. Então, eu acho que nessas confusões de família, o que, resumindo bem, o que acontece, ou na realidade não acontece, é o respeito. É o aceitar que o outro é o outro.
É a invasão de espaço
do livre-arbítrio.
Do livre-arbítrio, da sua intimidade. Porque dentro da minha intimidade, eu sou livre para fazer qualquer escolha realmente e modificar o que eu quero para dentro do meu núcleo familiar.
Se é importante, ok, mantém. Se não, Ok, também.
Mas nem sempre o que é importante para a gente é importante para o outro, né?
Não, eu estou dizendo para o outro.
É.
Se é importante, né? Digamos, foi plantado. Tá lá. Ah, é importante continuar. Ok, mantenha. Não, não é. Ah, isso daqui eu não quero mais para mim. Segue teu barco.
Porque você imagina o seguinte. Um casal, quando se encontra, cada um vem de um núcleo familiar com determinados costumes, vícios...
Diferentes.
Tudo. Tudo. Completamente diferente. As educações não são iguais. Eles vão juntar ali e não adianta um querer obrigar o outro a seguir a sua educação, as suas escolhas.
Complexo. É muito.
Então, eles têm que instituir uma que seja deles.
Uma unidade própria.
Para aquela dupla, para depois construir na relação com os filhos.
Viver harmonicamente, né? Porque é complicado.
Aí, como é que a gente vai impor depois em cima dessas pessoas? A gente não pode.
Não tem como.
Porque a gente não volta a olhar para a gente. Mas imagina só. Eu e meu marido, você e seu marido. Eu venho de uma educação completamente diferente da do Clóvis. Você, provavelmente, totalmente diferente também da do Thales.
Verdade.
Tiveram que ir se ajustando para fazer as coisas.
E como?
Porque se a gente começa exigindo,
impondo,
sempre vai ter um forçado.
E, na realidade, não existe o certo ou o errado.
Não.
Né? Os pais deram o que tinham para dar, o melhor que puderam dar. É o que eu digo para minha filha, para as minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas. Meus amores, eu fiz o meu melhor. Fiz bem? Copia. Não fiz bem? Não repita.
É.
Porque é isso. Então, o casal, quando se une, eles têm que achar um vértice em comum. Sai daqui, vai, se encontram num vértice que possam falar a mesma coisa. Porque também uma coisa que é muito complicada numa família é quando o pai fala uma coisa e a mãe diz completamente diferente. O que que acontece com aqueles, né, com aquele resto da família?
Vira um jogo, né?
Gente... Vira uma maçaroca que ninguém se entende.
Porque daí fica na situação. Ah, não, vai falar com tua mãe. Não, vai falar com teu pai.
Ah, só se seu pai deixar. Aí o pai deixa, diz, mas você não podia ter deixado.
Como é que você faz uma coisa dessa?
Gente, isso só muda de nome e endereço. Acontece com todas as famílias. Porque somos indivíduos diferentes, convivendo numa sociedade que está nos impondo muitos comportamentos, muitas conquistas. Nós somos obrigados a vivemos no paradigma da matéria. Então, vocês já repararam como é que passou o Natal, já veio o Carnaval, já tem o Coelhinho da Páscoa. Gente, o Carnaval
Dia
é da
das
região.
Mães, Dia dos Pais.
É um atropelo de ganância, de compra, de consumismo imenso. Então, nós vivemos nesse tumulto da sociedade. E esse tumulto da sociedade reflete na família também.
É.
Não é verdade?
Com certeza.
Então, quanto mais calmos, tranquilos, estivermos lidando com os nossos familiares na questão da atenção, do respeito, da consideração, do perceber o que cada um precisa, gosta, ou enfim, os objetivos, melhor a família vai estar estruturada, vai estar na convivência harmônica, na paz.
Com
é uma
certeza.
Ilusão? Não! É possível.
É, com certeza. E é importante a gente situar o seguinte, quando um casal, que a gente está falando, né, das diferenças da educação, Mas quando um casal se junta ali, às vezes um teve uma educação de ter uma estrutura familiar que todo mundo é muito unido, muito ligado, faz isso, faz aquilo, faz aquelas coisas. O outro, nada, zero. E aí, quando acontece esse nada, zero, como é que eu quero entubar no meu parceiro que ele venha fazer parte dessa família toda amarrada?
Essa máfia.
Essa máfia, é. E ficar ali junto e não sei o quê. Ele nunca vai se dar bem com aquilo, porque ele vai se sentir sempre preso, sempre obrigado.
Porque não
sempre
fez parte da personalidade dele construída.
Exatamente.
Enquanto indivíduo, né?
E aí começa
o atrito
entre o casal, porque vão chegar os filhos. E vão educar como? Um completamente largado, o outro completamente dependente. Né? Dependente de pai, de mãe. Ai, porque minha mãe, ai, porque meu pai, ai, porque aquele apego que...
A família.
É, que a própria Nise fala, o apego é destrutivo.
Sim.
Porque só cria desentendimento. Então, como é que você vai construir a relação do seu novo núcleo? Primeiro que os pais vão ficar se debatendo o tempo inteiro e as crianças vão estar sendo perdidas.
Ah, meu
pode
Deus.
Ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode?
E aí a gente tem que parar e pensar qual é a estrutura, né, que eu estou deixando para o meu filho. Então, nessa situação que Iracy está falando, conversem pai e mãe, tomem uma decisão e depois cheguem aos filhos. Porque os filhos participarem desse desajuste...
Dessa confusão não dá.
Não é saudável.
É verdade, é verdade. E aí tornam-se conflitos que são cada vez mais constantes e acaba tendo, sim, um afastamento do casal, de tudo.
Mágoas, tristezas, revoltas.
Porque todo mundo gosta de ficar guardando na sua geladeira comida estragada para ficar contaminando tudo o resto que tem lá dentro. Ao invés de falar, pô, não dá, né? Então deixa de mágoa, deixa tudo isso, para que isso te serve?
Então, nada.
Muito bom, né, Laura?
Muito bom, nossa.
Família, a instituição preciosa de Deus, o santuário sagrado e também dos desentendimentos.
E como?
É isso aí. Laura, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores nessa construção de relação familiar.
Então, eu acho que, resumindo tudo em uma palavra, né, como eu já repeti várias vezes, é o respeito. É o respeito à individualidade do outro. Quando isso acontece, a relação é saudável, a relação é harmônica e os interesses podem se entrelaçar.
É isso aí. Laura, obrigada pela sua presença.
Bom,
ótimo ter você aqui. E lógico, olhe para dentro do seu lar, do seu núcleo familiar e aprenda a estar sempre ressignificando novas formas de estar interagindo, de estar entrando em plenitude, completando uma relação saudável e amorosa. E para que você tenha uma semana de paz, luz, muita alegria, deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa. Muita paz.
Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos.